Bom dia aos queridos irmãos, sempre uma alegria poder estar juntos para compartilharmos da palavra de Deus e aproveitando para dar os parabéns também a todos os queridos pais e poder afirmar com toda a segurança que ser pai é um ministério glorioso. Ser pai é um ministério glorioso, não é um peso, mas um ministério que Deus, pela sua graça e misericórdia, tem nos confiado. E é maravilhoso ver como que o Espírito de Deus conduz. Ao longo da semana, tenho pensado na letra desta música que o Patrick e o Felipe cantaram. Tinha pensado da Tânia cantar, ela não ensaiou, mas é uma letra muito linda. Dos valores que são ensinados e a responsabilidade que nós temos de ensinar os nossos filhos. Eu coloquei como título desta mensagem: não basta ser pai, tem que participar. Não basta ser pai, nós temos que participar na vida dos nossos filhos desde o seu nascimento e por toda a vida. Não é porque eles casam, vão embora, constituem a sua família, que nós devemos deixar de participar da vida deles, mas é por toda uma vida. E quando eu olho para a palavra de Deus, olhando para alguns textos, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, eu vejo a importância da instrução, a importância de participar da vida dos nossos filhos. E como eu disse ontem na mocidade, os valores espirituais que eu aprendi, muito dos valores espirituais que eu aprendi, eu aprendi nesta igreja, aprendi na mocidade, quando ainda com 14 anos de idade, comecei a frequentar a mocidade dessa igreja, e todos os valores espirituais que eu aprendi com os líderes dessa igreja, na convivência, no relacionamento com os meus queridos irmãos, aqui nesta igreja, ainda alguns minutos antes, estava conversando com meu querido irmão, seu Manuel, e falando também da importância da vida dele, da dona Ângela, na minha vida. E foi ali que eu comecei, junto com a Tânia, aprender a dar aulas para crianças, amar aquelas crianças, o trabalho que tinha de terça-feira à noite lá, onde nós também aprendíamos valores que hoje pautam a minha vida. E pela graça de Deus, a oportunidade de estar investindo na vida do Lucas, do Jonathan, reconhecendo o grande desafio. Reconheço que não sou perfeito, sou falho, como os meus filhos também, como cada um de nós somos falhos, e é pela graça de Deus que nós podemos deixar esses valores que acabamos de ouvir através dessa música na vida dos nossos filhos, porque os bens materiais vão passar, mas os valores espirituais vão ficar por toda a vida deles, e nós vamos ver, se Deus permitir, esses valores na vida dos nossos netos, quando eles estiverem aplicando também esses valores na educação dos seus filhos. E quando eu olho para Gênesis capítulo 18, versículo 19, Deus falando da importância da instrução dos pais aos filhos, e na época dos patriarcas, Deus confiou na determinação de homens, ou escolheu homens fiéis, para repassar essas instruções. Eu quero apenas dar uma passadinha para alguns versículos do Antigo Testamento, sem me deter profundamente nesses versículos. Gênesis capítulo 18, versículo 19, o Senhor aqui falando a respeito de Abraão, da sua escolha e da importância que ele tinha na transmissão desses valores na vida também da futura geração. Gênesis 18, 19 diz assim: porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Então Deus confiou a Abraão esta responsabilidade. Dali um tempo Deus daria a ele um filho, Isaque, onde ele teria a grande oportunidade daquilo que ele estava aprendendo no seu relacionamento com Deus, poder passar para o seu filho Isaque e ver isto nas futuras gerações. Pratiquem, que os nossos filhos possam praticar a justiça, o juízo. E meus queridos, este exemplo tem que partir de nós, para que os nossos filhos possam ver esse exemplo em nós. E assim, transmitindo com fidelidade a palavra de Deus e a grande responsabilidade que Deus confiou a Abraão. Deus sabia que Abraão era tão pecador, humano. Ele era descendente de Adão e Eva, mas Deus confiou-lhe essa responsabilidade da transmissão. E quando nós olhamos para o Antigo Testamento, onde houve esta falha na transmissão, nós vemos as consequências e o afastamento do Senhor e o afastamento dos princípios da palavra de Deus. Mas onde houve com fidelidade essa transmissão, nós vemos as bênçãos de Deus sendo derramada sobre os pais, sobre os filhos e sobre as futuras gerações. Quando eu olho também para o texto de Deuteronômio, um texto conhecidíssimo, Deus falando através de Moisés, Deuteronômio 6, a responsabilidade também da transmissão, um texto conhecido, Deuteronômio 6, de 4 a 7, Deuteronômio 6, de 4 a 7, ouve Israel, o Senhor nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e dela falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Então, a responsabilidade de transmitir aos nossos filhos, nos nossos relacionamentos diários, seja em casa, seja no caminho. Deus tem me dado a alegria de poder, já há alguns anos, desde que meus filhos entraram na escola, de levá-los para a escola. E sempre é uma grande oportunidade nesse percurso, que é curto, Cosmópolis não é uma cidade tão grande como São Paulo, em 5 minutos eu faço o percurso de casa até a escola. Mas é sempre uma oportunidade, antes de eles chegarem na escola, a nós orarmos juntos, né? Pedindo a bênção de Deus, orando pelo testemunho deles diante dos coleguinhas e também para que Deus os guarde das influências também erradas por parte daqueles que não conhecem a Jesus Cristo. Então, oportunidades que Deus nos dá, seja num carro, seja em casa, seja na igreja, mas as oportunidades de transmitir aquilo que temos aprendido dos nossos pais, aprendido da palavra de Deus. E eu não tive o privilégio de nascer num lar cristão. Nós viemos conhecer a Jesus com 14 anos e depois, pela graça de Deus, a minha mãe, ainda oro pela salvação do meu pai, mas mesmo não sendo eles cristãos, eles nos ensinaram muitos valores que marcam, que influenciam positivamente as nossas vidas até os dias de hoje. E nós que conhecemos a Jesus Cristo temos uma responsabilidade ainda maior de poder transmitir aos nossos filhos essas verdades. O texto base que eu coloquei aí, que está no boletim, o Salmo 78, eu gosto muito desse texto, Salmo 78, versículos 3 em diante. Salmo 78. Aqui, Asaf também fala deste privilégio e também desta responsabilidade na transmissão. Salmo 78, de 3 até o versículo 8, até o versículo 7. O que ouvimos e aprendemos, e nos contaram nossos pais. Não encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer, se levantasse por sua vez, os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. E o 8 também, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. Meus queridos, a transmissão para que eles possam colocar a sua confiança em Deus. E eu creio que é uma alegria imensurável quando os nossos filhos entregam suas vidas a Jesus dentro do lar. Claro que a obra do Espírito Santo pode acontecer numa igreja, pode acontecer no acampamento, pode acontecer em diversos contextos, mas quando o pai e a mãe têm a alegria de ouvir o seu filho dizendo: pai, mãe, eu entendo que eu sou pecador e eu quero entregar a minha vida a Jesus Cristo. Queridos, isso não tem preço, isso não tem valor. A alegria de saber que os nossos filhos estão decidindo colocar a sua vida nas mãos do Senhor, colocar a sua confiança em Deus. E essa é a nossa responsabilidade ao transmitir a palavra de Deus. O livro de Provérbios está repleto de princípios que fala da responsabilidade de pais e dos filhos. Se você fizer um estudo no livro de Provérbios e começar a marcar as palavras pais, filhos, você vai ver quantas vezes essas palavras aparecem no livro de Provérbios. Eu destaco alguns versículos, não precisam procurar. Ouve, filhos, a instrução do pai e sai atentos para conhecerdes o entendimento. O filho sábio alegra o seu pai, mas o filho insensato é tristeza de sua mãe. O filho sábio ouve a instrução do pai, mas o escarnecedor não atende à repreensão. E quando nós olhamos para a realidade dos nossos dias, para os lares de muitas famílias nos nossos dias, mesmo no contexto de Cosmópolis, durante esses 14 anos de ministério ali, quantas coisas tristes eu testemunhei em muitos lares, e muitas coisas que eu ouço a respeito do que tem acontecido em muitos lares. Quem trabalha no acampamento, muitas vezes, ouve testemunho de alguns acampantes, uma conversa particular, o que é a realidade dessas crianças, desses adolescentes nos seus lares. E Satanás, ele está fazendo de tudo para destruir a família, destruir relacionamentos, abrir uma brecha na família, destruindo relacionamento entre marido e esposa, pais e filhos, filhos e pais. E o próprio apóstolo Paulo destaca que no final dos tempos, os dias seriam difíceis, filhos desobedientes, ingratos, irreverentes, enfim. Essa é a realidade do mundo em que nós temos vivido. Ontem eu destaquei na mocidade um texto de Malaquias, onde o profeta Malaquias fala da conversão dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Uma volta a um relacionamento segundo os princípios da palavra de Deus. E o profeta Malaquias está falando de um tempo futuro, daquilo que iria acontecer. E que nós temos que clamar pelas nossas famílias. Não só pela nossa família em particular, mas nós temos que clamar pelas famílias da nossa igreja, temos que clamar pelas famílias do mundo em que nós vivemos, onde Satanás tem destruído muitos lares. Quando eu olho, não somente para o Antigo, mas voltando os meus olhos também para o Novo Testamento, nós vemos o exemplo da família de Timóteo. Timóteo que aprendeu através do testemunho da mãe, através do testemunho da avó. que na sua infância entregou a sua vida a Jesus Cristo, mesmo tendo um pai incrédulo. Mas os valores espirituais transmitidos pela mãe e pela avó impactou a vida desse menino, que entregou a sua vida a Jesus, cresceu, trabalhou junto com o apóstolo Paulo e depois teve um ministério tremendo também, dando testemunho do Senhor Jesus Cristo. Paulo também fala, lá em Efésios, e vós, pais, não provoquei vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. A responsabilidade de um pai. E é interessante que essa palavra pais, ou pai aqui em Efésios, no original, está intimamente ligado ao pai, ao homem, ao sexo masculino. Não que a mãe não tenha responsabilidade, ela tem, mas principalmente o pai tem essa responsabilidade. E meus queridos, quantas vezes nós podemos provocar nossos filhos à ira? Não é só fazendo coisas que eles não gostam, mas não ensinando os princípios, não colocando limites, não orientando segundo os princípios da palavra de Deus. E desta forma, eles podem se desviar por caminhos e começar a caminhar para muito, muito longe dos caminhos do Senhor. A Bíblia toda enfatiza a importância da educação dos pais pelos filhos. O impacto de um pai, do seu testemunho na vida de um filho. Eles estão nos observando. Eles sabem quando estamos alegres, quando estamos tristes, quando passamos por lutas, eles nos observam. Mas que tenhamos esse desejo no coração de transmitir com fidelidade os princípios da palavra de Deus. Ser pai é um ministério glorioso. E quando eu penso na palavra pai, P-A-I, letra P, nós podemos pensar pastor ou pastores. Ser pai é ser pastor das ovelhas na qual Deus nos confiou, porque os nossos filhos são herança do Senhor. O nosso irmão, presbítero Sérgio Wilson, deu uma explanação maravilhosa sobre a questão da humildade em 1 Pedro. E é interessante que 1 Pedro capítulo 5, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer. Nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Não como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos para o rebanho. O desejo de servir. Então, ser pastor não é somente um ministério que Deus tem confiado, mas vocês, pais, nós, pais, somos pastores do rebanho, do pequeno rebanho que Deus nos tem confiado. A responsabilidade de formar crianças à imagem de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, certa vez, ele disse: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Que os nossos filhos possam imitar a Jesus Cristo, o exemplo de Cristo, através do exemplo que ele vê, através dos nossos atos. É responsabilidade não somente da liderança da igreja, mas de cada pai, de ser um pastor segundo o coração de Deus, um pastor que faça diferença no pequeno rebanho, no contexto dos seus lares. A pessoa escolhida para liderar o rebanho de Deus ganha experiência, autoridade e credibilidade no pastoreio do pequeno rebanho que Deus lhe confiou, a sua família. Como ele vai cuidar de um rebanho maior se ele não cuida de um rebanho menor que Deus lhe tem confiado? Então, é uma grande responsabilidade que nós, pais, temos diante da nossa família. O sacerdócio do pai, o ministério pastoral do pai no seu lar. A letra A
da palavra Pai, o amor, ensinar os nossos filhos através do amor. E amar seus filhos não é só na alegria, como também nas adversidades. Amar não é só fazer carinho, mas quem ama também disciplina quando há desobediência ou a quebra das regras. Deus nos ama como Pai, mas também Ele nos disciplina quando nós quebramos as regras. Isso faz parte do amor. E nós também como pais, que amamos os nossos filhos, quando eles quebram as regras, quando eles desobedecem, nós precisamos também de usar da disciplina com amor. Não é como o mundo faz, com espancamento, falando palavras torpes, chulas, chamando filhos de burro, de estúpidos, não valem para nada, desqualificando seus filhos. Queridos, um pai cristão jamais deve usar de palavras torpes no relacionamento com seus filhos, mas de usar de disciplina, mas com amor, mostrando a importância a eles de que eles erraram, olhando para os princípios da palavra de Deus e orando para que o coração deles seja tocado pelo Espírito de Deus e eles se arrependam e mudem de atitude. Provérbios fala, ensinar a criança no caminho que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele. Não provocar seus filhos à ira, mas criá-los na admoestação e na disciplina do Senhor. O autor de Hebreus também nos fala da importância da disciplina do pai em amor. O pai que realmente ama seu filho precisa intervir quando este deixa o caminho da instrução. Nós precisamos intervir com amor. Nós precisamos participar da vida dos nossos filhos, saber o que está acontecendo com eles. Eu sempre digo, se eu não falar de sexualidade com os meus filhos, o mundo vai falar. Mas de uma maneira totalmente deturpada. Se eu não falar de drogas com os meus filhos, o mundo vai falar para eles da beleza da droga. Seja através da bebida, seja através de todo tipo de droga, o mundo vai ensinar eles. Então, eu prefiro falar com eles do que os seus colegas venham falar com eles, mas de uma maneira deturpada. Coisas que a palavra de Deus não nos ensina. Mas para isso, precisa haver um estreitamento entre relacionamento entre pais e filhos. O que acontece, na medida que os nossos filhos vão crescendo, a tendência é haver um distanciamento nesse relacionamento. O filho, quando é pequeno, ele quer pegar na mão do pai, ele quer estar próximo do pai, mas na medida que ele vai crescendo, ele vai se distanciando. E nós precisamos, como pais, pastores que amam, estreitar esses relacionamentos com os nossos filhos. Um outro alerta: não tenha predileção por um filho em detrimento do outro. E nós temos visto isso acontecer em muitos lares. E isso é um grave erro, de dar mais valor a um filho em detrimento do outro. Essa atitude gera ciúmes e mágoa, produz revolta e amargura. E nós vemos um exemplo claro disso na família de Isaac e Rebeca, quando havia predileção pelos filhos e as consequências dessa predileção. Cuidado! Essas atitudes dos pais colocou um irmão contra o outro e trouxe amargas consequências para toda a família. Nossos filhos são diferentes e o amor tem que ser igual. Cuidado! O nosso coração muitas vezes ele é tendencioso, mesmo como pais cristãos. Cuidado para que não haja uma predileção em favor um do outro. Comparações que magoam profundamente. E a palavra aí, intercessor. O pai que intercede pela vida dos seus filhos. Precisamos orar constantemente para que Deus nos dê sabedoria para criá-los, para que eles reconheçam que são pecadores e que precisam da graça, do perdão e da misericórdia de Deus. Orar pelos nossos filhos. E não é somente quando eles estão em dificuldades, É diariamente, é constantemente, é quantas vezes for necessário. Tem situações, meu querido, que nem a disciplina aparentemente resolve. E aí você fica desanimado, você fica triste, mas, meus queridos, a oração. Coloque esses assuntos que você acha que não tem solução diante do trono da graça. Deus, trabalha no coração do meu filho. Por mais que eu falei, por mais que eu disciplinei, ele não entende, ele não entendeu. Mas, Senhor, faça obra no coração do meu filho para que ele possa entender. O grande exemplo de oração de um pai, um texto conhecido, o próprio exemplo de Jó. A Bíblia destaca a maneira como Jó demonstrava sua piedade, intercedendo pelos seus 10 filhos. Jó ficava preocupado com o bem-estar espiritual deles, especialmente depois das festas e banquetes que eles realizavam. Lemos sobre ele, decorrido o turno de dias e seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seus corações. Assim o fazia Jó continuamente. Os pais que oram por seus filhos providenciam alguma forma de proteção para eles contra as doenças do pecado. Orar pelos filhos é uma sublime missão que os pais precisam abraçar. Pais, orem pelos seus filhos, intercedam pelos seus filhos, clamem pelos seus filhos, se necessário, jejuem pelos seus filhos. Orem por eles, apresente seus filhos diante do trono da graça, para que Deus esteja trabalhando e formando o caráter dos nossos filhos, segundo a imagem de Jesus Cristo. O pai que ora continuamente pelos seus filhos, certamente agirá também para protegê-los contra o pecado. Por isso, meus queridos, não basta ser pai. Colocar no mundo, aparentemente, não é tão difícil. Mas tem que participar. Tem que participar no relacionamento. É muito fácil você terceirizar essa responsabilidade ou deixar somente nos ombros da mamãe, né? Sabemos que muitas vezes tem trabalhos que ocupam muito tempo de nós, pais. Mas esta é uma responsabilidade que Deus nos confiou de uma maneira muito particular. Então não basta ser pai. Não adianta só providenciar os recursos para o lar. É muito mais do que isso. Porque eu sempre digo, os recursos vão passar, as coisas materiais vão passar, mas os valores espirituais, esses sim, esses vão permanecer e vão impactar profundamente a vida dos nossos filhos. Ser pai é um ministério glorioso. Não basta ser pai, tem que participar. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado porque, por Jesus Cristo, hoje nós podemos chamá-lo de Pai. De um Pai que nos ama, que se preocupa conosco, se preocupa com o nosso passado, com o nosso presente, com o nosso futuro, que nos deixou a sua palavra, deixando, ó Deus, escrito tantos princípios claros da responsabilidade que nós temos como pai, como pais, na instrução dos nossos filhos. Ó Deus, desde o princípio, lá em Gênesis, até o final, nós vemos tantos princípios da Tua Palavra. Eu quero agradecer, ó Deus, pela vida do meu pai, e mesmo não Te conhecendo como Salvador e Senhor da sua vida, mas pelos valores que Ele me ensinou ao longo da vida e que norteiam a minha vida até hoje. E também, ó Deus, não deixo de orar pela sua conversão, para que ele entenda que tu és o grande Deus que quer ser o seu Pai. Ó Deus, tem misericórdia da vida dele e que ele possa reconhecer a sua necessidade de se tornar filho de Deus. Como também, ó Deus, os meus queridos que aqui estão, que têm ainda pai, ó Deus, que ainda não é convertido, ó Deus, que eles não desistam de orar pela conversão a deste querido. E não percam a oportunidade de demonstrar esse amor também para com ele. Ó Deus, a responsabilidade daqueles que têm filhos, a esta herança que o Senhor nos colocou. Tu sabes, ó Pai, que não é fácil. Tu sabes, ó Deus, que muitas vezes ficamos tristes, choramos, ficamos desanimados pela natureza, ó Deus, do coração humano, seja o nosso, seja dos nossos filhos. E reconhecer, ó Deus, que é ser pai, participar da vida dos nossos filhos é pela graça e pela misericórdia. Ó Deus, nós clamamos pelos nossos filhos para que eles cresçam e se tornem homens e mulheres de Deus, usado, ó Deus, para a tua glória, seja no contexto dos seus estudos, profissional, seja até, ó Deus, ministerial, aonde o Senhor os colocar. Ó Deus, e aqueles que têm talvez os seus filhos distantes, separados do caminho do Senhor, que não desistam de clamar e de interceder pelos seus filhos. Ó Deus, e que eles ainda venham ter a alegria de ver os seus filhos voltando-se para o caminho do Senhor. Ó Deus, onde existe relacionamento rompido, ó Deus, onde existe falta de perdão, ó Deus, que haja disposição nesta hora, nesse instante, de talvez escrever uma carta e fazer uma ligação ou fazer uma visita e restaurar o seu relacionamento com seus pais. Ó Deus, faça um milagre, Senhor Deus, em cada um dos nossos lares. Ó Deus, que Tu sejas o centro. Ó Deus, a nossa razão de viver a cada dia. Ó Deus, e que a Tua palavra, ó Deus, esteja pautando os nossos relacionamentos a cada dia. Ó Senhor, abençoe cada família, cada pai, cada mãe. E obrigado por este privilégio glorioso de sermos pais. Em nome do Senhor Jesus e para a Tua glória. Amém. Que Deus os abençoe. Já estou voltando para Cosmópolis, porque tem ainda o culto da noite, a programação lá. Orem para que Deus possa guardar nessa viagem, na programação da noite. Que Deus os abençoe.